agenciadepodcast.com.br.
Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão nesse dia maravilhoso? Tô forçando aí uma alegria, uma simpatia aí que eu não tenho nesse momento, porque eu tô bem ansiosa, tô bem nervosa com tudo que tá acontecendo. Tô indo pro meu primeiro mês de quarentena, que assim, tá difícil, não vou dizer que tá fácil. Tô muito ansiosa nos últimos dias, realmente tem muita informação, né? O tempo todo a gente tá sendo eminado por várias notícias, por várias coisas, e é um monte de live, é um monte de coisa acontecendo, a gente acaba ficando meio nervoso no meio disso tudo. Ainda bem que temos o quê? Big Brother Brasil, pra nos alienar, pra nos deixar um pouco assim, como é que eu posso dizer? Alienados mesmo, não tem outra palavra, né? Mas até que tá sendo bem legal esse BBB pra mim. Eu nunca assisti muito BBB, eu tô assistindo mais essa edição, né? Até porque tinha uns conhecidos, queria ver se tinha uns babado, queria ver se tinha umas coisas mais fortes aí pra gente fofocar e tal. Então acabei acompanhando mais essa edição. Mas sinceramente, esse BBB tá dando material pra uns TCC bem show de bola, porque tem bastante coisa acontecendo ali que pode ser discutida por acadêmicos de respeito, tá bom? Rolaram alguns aprendizados nesses meses de confinamento e é por causa disso que estou aqui hoje, nesse podcast, pra gente falar sobre BBB. Vejam só. E vocês achando que eu ia começar uma coisa sobre ansiedade, sobre outro papo, peguei vocês. O episódio é sobre BBB.
Epa!
A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre Big Brother, que pra mim, na verdade, é bastante óbvia, mas pelo visto pro resto das pessoas não é. Acho que as pessoas vivem, não sei, ou não tiveram experiência suficiente, ou não vivem muito aí as coisas do mundo, ou talvez, sei lá, vive numa utopia que ela mesmo criou. Mas a gente tem que entender que as pessoas não são perfeitas. Ninguém é perfeito. Então, no caso, no Big Brother tem bastante gente imperfeita, ou seja, todo mundo é imperfeito. Então a gente já parte desse princípio, tá bom? Que eu acho que é bem bacana a gente entender esse princípio. Porque todo mundo ali errou e vai seguir errando, porque a vida é meio que isso. É a gente errar e acertar, errar e acertar, errar e acertar. As pessoas são assim. Só que a gente meio que esquece isso quando a gente tá vendo Big Brother, né? A gente espera que as pessoas sejam os personagens perfeitos, que não cometem erros nunca na história dela. Tem gente ali que foi super feminista, que teve umas coisas super legais pra acrescentar no movimento, só que foi extremamente racista. Aí teve gente que não foi racista, que inclusive falou coisas super bacanas sobre preconceito racial, mas foi baita machista. Então assim, as pessoas erram o tempo todo, umas mais, outras menos, mas ainda assim as pessoas erram e é uma coisa que a gente tem que saber lidar. No nosso coraçãozinho a gente tem que entender que as pessoas, elas cometem erros. Aí só pra complementar o pensamento, tô aqui refletindo que eu duvido que se qualquer um de nós fosse filmado 24 horas por dia, inclusive tô colocando o meu na reta, tô colocando eu no meio do jogo também, hein? Se todo mundo aqui fosse filmado 24 horas por dia, ninguém sairia ileso, ninguém sairia como fada sensata, que é outro termo que até me dá um pouco de ranço agora nesse momento. Porque as pessoas, elas são boas e são ruins. Tem gente que é pior. Tem gente que é pior, eu sei, tem gente realmente que não dá pra gente defender. Não vou falar nomes porque medo do processo. Mas a questão é que todo mundo faz uma fofoca, todo mundo fala uma merda, todo mundo briga por nada, todo mundo faz uma cagada vez ou outra. É impossível você chegar perfeito e sair perfeito de um rolê. Algum deslize você vai dar, porque é isso aí, a vida é isso aí, a gente comete erros, a gente fala merda. Eu acho engraçado porque a gente tem essa mania de endeusar as pessoas, né? Como se elas fossem grandes personagens, perfeitos. E aí a gente se decepciona. Porque ninguém é assim, né? Ninguém é perfeito, ninguém é um personagem muito certinho, que faz as coisas certinho, na hora certinha. Então o que a gente faz? A gente vira hater. E esse ciclo acontece o tempo todo. Sério, é muito louco ver, tipo, na internet principalmente, né? Que a gente passa de amar loucamente pra pessoa pra odiar pra sempre essa pessoa. Isso aconteceu umas mil vezes só nessa edição do BBB, né? Mas não é só no BBB. Várias pessoas que me adoravam hoje em dia me xingam. Só porque eu tenho, sei lá, uma opinião diferente dela. Porque eu torço pra Thelma ao invés de torcer pra Gisele. Eu devia torcer pra Gisele. E aí, de fada sensata, a gente passa pra escrota que não vê o pay-per-view. Entendeu, gente? Como é difícil. É difícil, cara, é complicado, porque realmente a gente tem essa coisa de achar que as pessoas são muito certinhas e as pessoas não são. E eu não tô tirando o meu da reta, tá? Eu também achei isso de várias pessoas. Eu, meu Deus, falava muito bem de vários personagens, entre aspas, que eu tô fazendo com a mão e vocês não estão me vendo porque é só áudio. Mas eu super achava legal várias pessoas ali dentro, que hoje em dia eu penso, meu Deus, como é que eu posso ter gostado desse ser humano? Mas é isso, a gente não entende que as pessoas são boas e são ruins ao mesmo tempo. Olha que loucura. Outra coisa que tá me chamando bastante atenção nessa edição do BBB, que eu fico mais pelo Twitter, né? Que eu acompanho mais as coisas pelo Twitter. Inclusive, me segue lá, Gabi Fernandes. Eu acompanho mais pelo Twitter mesmo. E as pessoas, cada vez mais, não estão sabendo discutir, conversar, falar, assim, debater sobre alguma coisa. É um querendo lacrar mais que o outro, é vários comentários de jantou cedo, foi jantado, ah, é almoço, mas já jantou, eu demorei 8 anos pra entender essa gíria. Super tia que sou, né? Demorei 8 anos pra entender. E no final das contas, ninguém aprende mais merda nenhuma com o outro, porque a gente não troca mais nada. Simplesmente alguém responde de forma grosseira, e outra pessoa responde de forma grosseira também, e aí todo mundo vai respondendo de forma grosseira, e vira só um monte de gente brigando com um monte de gente. Inclusive, eu tenho alguns problemas sérios com o Twitter, acabei de falar pra vocês me seguirem lá, né? momentos, tô aqui desabafando. Mas ao mesmo tempo, eu fico muito agoniada com algumas coisas do Twitter, porque é lá que eu percebo que bastante gente não gosta de mim, né? Porque a galera às vezes manda umas coisas bem pesadas. Tinha uma época que eu não conseguia entrar no Twitter, eu tive que tirar o aplicativo do meu celular, porque eu passava mal de ansiedade de entrar e ver um monte de gente falando mal de mim. Hoje em dia isso acontece? Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, depende da semana. Mas se eu falar bem a real pra vocês, eu não tô assim 100% de boa. Eu sou uma pessoa que não sei lidar muito bem com os haters, é por isso que essas coisas me incomodam tanto, assim, de ver as pessoas massacrando umas às outras na internet, sabe? De novo, eu entendo que tem casos e casos, tem gente realmente, pelo amor de Deus, não dá pra aturar algumas coisas que as pessoas fazem. Tem gente realmente que comete crime, tem gente realmente que deveria ser preso com várias coisas que fizeram. E realmente a gente não pode passar pano pra essas pessoas. Mas em outras situações eu vejo as pessoas só xingando por xingar, sabe? Eu vi alguns comentários super racistas. Eu vi uns comentários muito, muito pesados mesmo. Não em relação a mim, né? Mas em relação às outras pessoas na internet. E eu fico muito chocada com isso. Porque a gente meio que acha que a gente tá blindado, né? Na internet, que ninguém vai se machucar com aquilo que a gente escreveu, porque tipo, é só uma página na internet, é só um tweet, é só não sei o que, as pessoas leem, as pessoas ficam magoadas, as pessoas ficam machucadas com essas coisas. Eu sigo até uma no Instagram, né, porque eu tô realmente torcendo pra ela momentos. E aí eu vi umas postagens com a DM da Thelma postou, que ela tava sofrendo um racismo. Gente, uns comentários que dava vontade de chorar. Eles postaram, eles fizeram uma postagem, assim, com um print dos comentários. E eu fiquei, meu Deus, as pessoas, elas vão muito longe na internet achando que não vai acontecer nada com elas. Eu fiquei chocada. Eu não sei porque eu comecei a falar isso, gente. Me perdi um pouco no assunto. Vou voltar pro BBB, com licença. Eu falei de várias coisas que me deixaram chocada, que me deixaram tristes. Falei de hater, falei de um monte de coisa ruim. Mas agora tá na hora de falar de uma coisa boa. Eu tô sentindo, talvez seja uma percepção só minha, que a gente tá votando muito melhor. Porque todos os machistas, os mais machistas de todos, saíram da casa. A mulherada tá ganhando voz. Os únicos dois pretos da casa voltaram dos paredões, tá bom? Então talvez, e só talvez, o Brasil esteja ficando um pouquinho, mas bem pouquinho mais consciente, apesar da alienação. Mas assim, é só um talvez, mas assim, um talvez bem, bem carregado de esperança. Um talvez cheio de positividade. Um talvez com não muita certeza. Um talvez, assim, bem humilde mesmo. Mas tô sentindo que talvez seja uma luz no fim do túnel. Que talvez realmente a gente comece a colocar a mão na consciência e pensar um pouco mais. Porque de verdade, uma coisa assim que a gente precisa concordar é que o ser humano precisa evoluir, né, gente? Um programa que é em rede nacional, TV aberta, e as pessoas falam uns absurdos, umas coisas tão... É racista, é LGBTfóbico, machista, um monte de coisa. E tem muita gente aqui fora que concorda ainda, né, infelizmente. Fazer o quê? Mas é louco que quando a gente vê na TV, choca mais, né? Porque a gente convive com essas coisas, a gente convive com essas pessoas falando merda o tempo todo. Mas quando a gente vê em rede nacional, irmão, dá um medo, dá um cagaço. Por isso que, assim, essa esperança que eu tô tendo tá me fazendo ficar um pouco mais aliviada. Porque, realmente, saiu tudo quanto é machista, sabe? Tem um monte de gente torcendo pra mulher, tem um monte de mulher na casa ainda, o que tá maravilhoso. Então, assim, dá pra dar uma respirada. Outra notícia boa também, que eu tô começando a entender mais as gírias jovens sobre BBB. Que eu não entendia, por exemplo, a gíria planta. Eu demorava muito pra entender o que é uma pessoa planta dentro da casa do BBB. Aí eu entendi que a pessoa que não faz muita coisa, né? A pessoa que tá mais lá, só, decorativa. E aí eu me questiono, será que não seria a pessoa vaso? A pessoa mesa de centro? Porque a pessoa planta, pô, planta é uma coisa que é viva, né? Que deixa tudo mais bonito, que deixa tudo mais legal. A pessoa... é mesa de centro, ela só tá lá mesmo, que ninguém usa uma mesa de centro. A mesa de centro serve só pra você bater o joelho e ficar roxo. Então, fica aí o questionamento pros jovens. Será que a gente não muda esse termo? de pessoa à mesa de centro, ou a pessoa, sei lá, a pessoa calendário que ganhou do posto. Ninguém usa, só tá lá, entendeu? A gente vai mudando essa nomenclatura que eu acho que fica mais fácil pra todo mundo entender. Inclusive, eu lembrei de uma história nada a ver agora, não tem nada a ver com o BBB, mas eu me lembrei agora. Eu fui na farmácia esses dias, que eu tô super de quarentena, quarentena real, né? Eu fui na farmácia esses dias e eu passei na frente de um lugarzinho que vende mudinha de planta, sabe? Mas assim, não é floricultura. Só vende mudinha de planta pra você, sei lá, começar a fazer um jardim na sua casa, começar a fazer, sei lá, uma horta, não sei das quantas, orgânica, sei lá, um bagulho assim, entendeu? Só vende isso. Eu passei na frente, tava um cartaz gigantesco falando, tipo, ah, fechamos, tal, não sei o quê. Em caso de emergência, ligue. Gente, eu fiquei pensando assim uma meia hora, que emergência que seria, né? Imagina se acordar desesperado, 3 horas da manhã, meu Deus, eu preciso plantar um alface, eu preciso plantar um alface orgânico. Pra quem que eu ligo? Pra quem que eu ligo? Meu Deus, a minha chicória tá morrendo. Eu preciso muito salvar minha chicória, meu Deus, meu agrião tá tão fraquinho, vou ligar pra aquele lugar lá. Enfim, eu fiquei pensando, o que que seria uma emergência pra esse lugar, né? Voltei pro assunto novamente. Desculpa, tá bom? Eu, às vezes, eu vou dando volta, eu vou saindo do assunto. Falei de planta que não tinha absolutamente nada a ver. Mas então, voltei aqui agora, tá bom? Vocês me desculpem de verdade, de coração. É porque, sabe o que que é? Eu acho que é falta de vitamina. Que eu tô dando muita volta no assunto. Eu acho que é falta de B12. Vitamina D, eu moro em apartamento, tá difícil pegar sol? Eu acho que é falta de vitamina D. Enfim, eu acho que o BBB veio pra ensinar muita coisa pra gente. Realmente, ninguém é perfeito, as pessoas erram e a gente tem que aprender a discutir pra gente melhorar, pra gente virar pessoas melhores. Pra gente virar pessoas melhores, não sei se tá certo isso semanticamente. Mas vocês entenderam. A questão é essa, BBB veio pra alienar e pra ensinar. Olha aí o 2020 mostrando pra gente que sim, é possível se entreter, é possível aprender, é possível não pirar no meio de uma quarentena.
As piores ideias da semana.
E lá vamos nós para as piores ideias da semana. A minha avó tinha uma frase muito maravilhosa. Cabeça vazia, oficina do diabo. E gente, estamos aqui há um mês, né? Um mês de quarentena. Quanto mais vazia a cabeça da pessoa, quanto mais sem fazer nada a pessoa tá, quanto mais ócio a pessoa tem, mais merda ela pensa. E aqui tô eu, umas 500 ideias ruins na semana. Mas eu tenho uma que eu trouxe pra vocês hoje que, sinceramente, não acho que é péssima. Não acho que é uma ideia terrível. Não acho que é uma ideia bosta. Acho que é uma ideia legal. Acho que ela não vai dar certo pra segunda, terceira, quarta edição. Acho que ela vai funcionar somente uma vez. Mas já vale. Pra experiência, já acho legal. Ah, Gabi, que ideia é essa? Pensei no reality show. Como é que funcionaria esse reality? Já que estamos falando de BBB, vamos fazer assim. Vamos fazer um reality show igual ao BBB. Todo mundo entra achando que é BBB. Vai ter prêmio no final, tem prova do líder, tudo exatamente igual. Só que o que eles não sabem, somente nós, o público, que sabemos, e também, no caso, as pessoas que trabalham no reality também sabem, né? Porque elas têm que saber. É que todo mundo ali dentro já ganhou 1 milhão. Todo mundo entra com 1 milhão já. Só que no decorrer do programa, a pessoa pode ir perdendo dinheiro. Como? Falando merda. Ah, foi homofóbico, menos 100 mil. Ah, foi transfóbico, menos 100 mil. Ah, teve preconceito racial, menos 100 mil. E assim a gente vai indo. Porque a pessoa, ela pode chegar na final. Porque vai pro paredão igual, vai tudo igual. Pode chegar na final. Mas chegou no final, ah, que pena, você não ganhou nada porque você é um babaca. E assim a gente vai indo, entendeu? É uma forma o quê? De orientar a pessoa, que ela já fica mais ligada. É uma forma o quê? De educar a pessoa, porque ela vai entender que o que ela fez foi errado. Porque como diria a vovó também, minha avó era uma mulher muito sábia, só dói quando dói no bolso. Se a pessoa se tocar que falou uma merda e perdeu o dinheiro pra isso, meu amor, tamo feito. Vamos educar o Brasil inteiro com esse programa. Só que temos um problema. Só vai ter uma edição, né? Porque chegou no final do programa, todo mundo vai saber que é isso. Ninguém mais vai querer se candidatar. Ninguém mais vai querer participar. E aí, infelizmente, perdemos aí um puta negócio, hein? Um puta reality. Mas a ideia é boa, vai dizer. Você não ia ficar acompanhando? Meu, eu ia acompanhar demais, meu. Vai dizer, quem dali conseguiria sair com 1 milhãozinho mesmo? Tipo, 1 milhãozinho redondo, assim, ó. Não falou nenhuma cagada, não falou nenhuma bosta. Não falou nada de errado. Quem conseguiria sair com 1 milhão intacto, perfeito, top? Desculpa ter falado top. Estraguei tudo no final. Mas vocês entenderam, pô, seria super legal. Enfim, essa ideia é muito legal. MTV, tamo aí, vocês estão perdendo. Eu tô dando aqui, ó, várias dicas pra vocês. Vocês estão perdendo. Tudo bem, segue o D.
As piores ideias da semana.
Taca acabando, só ouço falar esse podcast divertido, maravilhoso, alto astral, pra cima, engraçado. Por favor, não faça não com a cabeça, porque eu tenho sentimentos. Embora não esteja vendo, eu tenho sentimentos. Chegou a hora mais legal desse podcast, que é dar uma dica pra você aí que me assistiu. Me assistiu. Eu nunca vou aprender, meu Deus do céu, pra você que me ouviu até agora. Vou deixar uma dica pra você. E a dica de hoje é sobre outro podcast de uma amiga minha que eu sou muito fã, ela é maravilhosa e ela fala coisas que precisam ser ditas. Olha que frase bonita que eu disse agora, hein? Ela fala coisas que precisam ser ditas. Tá Tudo Bem Podcast, o podcast da Bru, da Bruna Pimenta, uma grande amiga minha que eu sou fã demais. O podcast dela é super legal, fala sobre crises existenciais, sobre o que você pode fazer no seu futuro. Basicamente uma vida sem roteiros, pra você se deixar levar e viver a vida de uma maneira mais leve. Eu gosto muito do podcast da Bru e aposto que você vai gostar também. Então fica a minha dica, Tá Tudo Bem Podcast. Tá bom, gente? Show de bola? Vocês estão felizes? Vocês estão bem alienados com o BBB ou não? Eu não tô ouvindo a resposta, porque aqui é um podcast, não é uma ligação. Peguei vocês. Mas me conta o que você tá achando lá no meu Instagram. @FernandesGabier. Se você quer continuar acompanhando aqui o podcast, quer receber novidades, quer receber um botão, mentira, a gente não vai dar botão, quer receber uma camiseta, mentira, não tem camiseta, peguei você, mas se você quiser continuar acompanhando aqui o podcast, por favor, é só seguir. Não esqueça de ouvir os outros episódios, caso você ainda não tenha ouvido, tá bom? E tamo junto. Um beijo bem grande pra você e tudo de bom, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Segue aqui, hein? Não esquece, hein? Segue aqui, hein? E manda esse episódio pra alguém, hein? Compartilha no stories que eu sempre reposto, hein? Fechou? Um beijo bem grande. Tchau. Tchau. Tô indo agora.